mim, por favor, Josué, capítulo 6, verso 1. Deus tem falado muito ao meu coração acerca de alguns desafios. E quando Deus fala muito ao coração, a gente entende, né? Vive as experiências, coloca algumas coisas que estão acontecendo no nosso contexto, algumas experiências pessoais que vai passando, que Deus vai tratando, e aquilo vai preparando. E aí a gente traz para compartilhar, porque são áreas das nossas vidas onde nós todos podemos passar, onde nós precisamos nos preparar. E esse texto, o fato complexo do texto de Josué, mas esse texto em específico, ele tem muita coisa que a gente pode aprender, muita lição que a gente pode tirar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E eu quero falar um pouco sobre esse texto e compartilhar também muita coisa aqui que a gente aprende através da vida de Josué e através das pessoas que estavam com ele ali presente. Amém? Então o texto diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Então, eles saíam ali do arraial, de onde eles estavam, marchavam uma vez em volta da cidade de Jericó e voltavam, durante 6 dias. Ao 7º dia, eles marcharam 7 vezes, tocaram a trombeta. 7 sacerdotes levarão, tal. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Então, para a gente entender aqui o contexto, Josué, ele é o nomeado auxiliar de Moisés. Moisés, já perto de morrer, passa o cajado, né, passa a responsabilidade para Josué de levar, de conduzir o povo de Israel à Terra Prometida. A promessa que foi feita a Abraão estava se cumprindo através de Josué. Quem não se lembra, Moisés foi levado a um monte e ele avistou a Terra Prometida por conta de uma desobediência da parte dele, por conta de um atrito que ele teve ali. Deus não permitiu que ele entrasse à Terra Prometida, mas ele ficou responsável por colocar uma pessoa a conduzir a nação de Israel à Terra Prometida. Se você pegar um pouco antes desse texto aqui que nós lemos, é o encontro de Josué com um anjo do Senhor. Alguns estudos dizem que é o próprio Jesus que desceu ali. Eu me refiro ao texto como aquele homem guerreiro do Senhor, que o texto diz. E ele diz que quando Josué se curva diante dele, desta figura divina que estava ali presente, aquela figura fala para ele: ó, você tire as suas sandálias, porque você está em Terra Santa. E ali ele começa a dar essa palavra a Josué. E ali ele libera essa palavra para Josué. Josué, nessa questão aqui, frente a Jericó, ele já tinha atravessado a nação de Israel através do Rio Jordão e alcançado a Terra Prometida. Porém, existiam desafios. Os cananeus, que eram o povo que habitava essa terra, eram os mesmos que moravam na cidade de Jericó, que habitavam a cidade de Jericó. Mas a fama grande que tinha pelas conquistas, né, pelas vitórias que a nação de Israel foram tendo, foi amedrontando aqueles reis, aqueles homens que chefiavam aquelas regiões. E quando Josué recebe essa palavra, ele pega essa missão de levar o povo para essa terra, de conquistar a cidade de Jericó, ele está diante do homem de Deus, ele está diante de uma situação e de uma revelação. E aquilo para ele faz aumentar ainda mais a sua responsabilidade. Aquela palavra do Senhor iria se cumprir, mas tinha uma direção. Tinha algo que ele precisava fazer, tinha uma direção para ele fazer, para que ele pudesse conquistar aquela cidade. E a vitória, a história do povo de Israel não vai ser só de vitória nesse contexto, porque se você olhar o capítulo 7, eles perdem uma batalha por um excesso de confiança e por uma rebeldia através de uma palavra que o Senhor deu, se a gente continuasse esse texto. Eu quero parar por aqui, porque é o que vai importar para nós trabalharmos durante essa mensagem. Mas você vê que a ordem do Senhor era para que, quando você entrasse, quando eles entrassem na terra de Jericó, na cidade de Jericó, não era para pegar nada, não era para saquear nada. Mas algumas pessoas, alguns homens de algumas tribos, saquearam, levaram consigo algumas coisas. E ali fez com que o Senhor se afastasse da presença daquele exército que acabara de ganhar a batalha, conquistar Jericó, mas lá na frente perdeu para um exército bem menor, menos confiante. Então a gente vai vendo que o exército de Israel, o povo de Israel, eles vão trabalhando entre altos e baixos. Uma hora acredita e eles estão ali agarrados com Josué. Numa outra hora eles estão em desobediência com o Senhor e estão entregues nas mãos dos inimigos. Se nós pegarmos o contexto da nossa vida, ela vira e mexe, ela vai estar passando por altos e baixos. Parece que quando a gente está numa situação difícil, a gente corre para os braços do Senhor, a gente decide fazer tudo que o Senhor manda, mas parece que quando está bem, vem aquela autoconfiança. Quando a gente acaba de ter uma conquista, como foi assim com Jericó, a gente tem aquele excesso de confiança, e a hora que a gente vê, a gente já está desviando dos caminhos de novo. A gente já está perdendo a referência de Deus de novo. E aí a gente precisa chegar de novo. E a gente vai oscilando. A gente precisa aprender, todos nós, a andarmos, de uma certa forma, uniforme no reino de Deus. Como uniforme? Que quando vem as lutas, quando erguem-se muralhas nas nossas frentes, nós devemos lutar por aquilo. Mas quando nós estamos bem, nós devemos nos preparar ainda mais, nos capacitar ainda mais, para quando chegar o dia mau, a gente está com uma reserva de fé. A gente não está com fé abalada, a gente não está com a nossa expectativa frustrada, mas a gente vai estar diante daquilo que é a promessa do Senhor para a nossa vida e a gente vai estar uniforme, não entre altos e baixos. Não uma hora bem falando bem de Deus, falando bem da igreja, e outra hora a gente está lá embaixo. Desanimado, entristecido. Josué, ele foi firme, ele teve essa missão. E ele conseguiu conquistar aquela terra. Ele conquistou a terra prometida, ele atravessou. Você vai ver no texto lá que quando Josué atravessa a nação, o Senhor, ele seca o Rio Jordão. A gente vê acontecer isso no Mar Vermelho, né, com Moisés, e a gente vê isso se repetir ali através do Rio Jordão. Quando a fama deles chegou de que eles iriam lutar, guerrear, batalhar contra Jericó, os reis ficaram amedrontados, os reis ficaram com medo, eles falaram, peraí, esse homem vai vir com a gente, vai vir querer a nossa terra, eles vão vir querer conquistar por quê? Houve ali um certo temor por causa da fama deles. Agora você imagina diante daquela cidade, muros altíssimos, uns falam que era 4 metros, outros falam que é 6. Era uma muralha gigante. Há de convir comigo que o desafio era muito grande. O acesso para aquela cidade, para conquistar aquela cidade, era um acesso bem restrito. Mas isso daí não foi um impedimento para os filhos de Deus. Então, tudo isso que foi acontecendo foi aumentando ainda mais a fama dos filhos de Deus, do povo de Israel, e foi amedrontando o inimigo. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, você vai ser reconhecido pelas suas vitórias e o inimigo vai se amedrontar diante de você. Aquelas pessoas que julgavam você do que era hoje, elas vão se amedrontar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se você crer, dá um aplauso ao Senhor aí. Começa a se apoderar da fé do Senhor, da fé na palavra dEle. Eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, aleluia, sobre essas muralhas que nós devemos derrubar nas nossas vidas, para que a gente possa conquistar as promessas de Deus. Havia uma promessa para aquele povo, e eles obedeceram, eles continuaram com as suas promessas, com as suas expectativas, na promessa do Senhor, para eles poderem alcançar, e alcançaram. A promessa de Josué, né, que tinha, era de herdar a terra prometida. O próprio nome já diz, terra prometida. E foi uma promessa que eles conseguiram. Agora, olha só que interessante. O preparo, de Moisés para colocar uma outra pessoa, mas não perdeu o propósito que começou em Abraão. Talvez hoje você desanima de algumas coisas porque você acha que você não vai ver aquilo que está sendo construído hoje na sua vida. Talvez isso desanime porque a palavra pode ser uma palavra que você olha e fala assim, mas será que lá na frente essas pessoas vão viver o melhor dia, os melhores dias? A minha geração futura que vai ver vai começar hoje para que eles possam ver lá na frente. Moisés preparou antes, ele não viu, ele avistou, mas ele não usufruiu daquela terra, mas Josué e o povo sim. Se você pegar o contexto, você vai ver que o povo que saiu do Egito não aproveitou também a terra prometida. Houve até uma troca de geração. No capítulo 5 vai falar que Josué, ele foi obrigado a molar uma pedra e circuncidar os homens novamente, a renovar a aliança novamente, porque havia sido perdido durante o deserto. O deserto faz a gente perder as referências. O momento ruim que nós passamos faz a gente perder as referências de Deus. Por isso que nós devemos continuar constante, ser uniforme, para que chegue o dia mau, a gente não perder a nossa fé. A gente continuar lá em cima, está dando para entender isso daqui? É isso que nós precisamos entender. Então foi preciso renovar totalmente a aliança, foi preciso fazer uma celebração da Páscoa, tudo antes deles conquistarem essa nova terra, essa nova fase que havia por vir. A aliança estava sendo renovada por eles. Josué, ele tinha esse papel. O nome Josué, né, o nome Jesus é derivado do nome Josué, do Yeshua, era do Yoshua. É a mesma referência do latim para o hebraico, mas era para o mesmo nome. Aquele que era o Salvador. Josué foi um Salvador, assim como Jesus. Ele tirou aquele povo que poderia morrer frente às batalhas, mas eles colocaram. Ele fez cumprir a missão de colocá-los na terra prometida. Que em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Jesus, ele possa ser esse libertador. Se aquilo que estava aprisionando você ou deixando você em momentos ruins, é ele que vai libertar você desse aprisionamento e vai colocar você em lugares altos, vai colocar você na onde ele prometeu e vai cumprir para a honra e glória dele. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor aí? Pastor, não tem nenhuma promessa. Já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo que é bom. Pastor, não tem nenhuma promessa. Coloca para mim, por favor, 1 João, capítulo 2, verso 24. Se alguém falar que não tem promessa, hoje vai sair daqui com a maior promessa. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouvirem desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouvirem desde o princípio permanecer, ou seja, permanecer, não pode sair, não pode desviar, não pode expelir nada, é permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, aleluia! Então hoje você já tem uma promessa para você ter o norte para a sua vida. Você não precisa chegar e falar assim, pastor, então não tem promessa, você tem. Só que você precisa que essa promessa se cumpra na sua vida. E como que vai ser? Permanecendo em Cristo. É permanecendo. A promessa que eles tinham era de herdar a terra prometida. Você imagina, desde Abraão. O cara sai junto com Ló. E aí, cara, o que você quer? Ah, eu quero aquela verdinha bonita. Ele olhou para outra terra e falou, nossa, é essa aí. Como que essa vai ser a terra prometida? Mas ele foi. Teve ali seus desafios, né? Não precisamos entrar nesses detalhes. Aí veio Isaac. Como que você recebe a promessa de uma herança sem um filho? Mas Deus, ele cumpriu, deu o filho. Agora você mata seu filho. Como assim eu vou matar? Você é o filho da promessa. Mas foi promessa, eu dei, eu que dei a promessa, eu tiro se eu quiser. E aí Deus não tirou, mas viu a obediência de Abraão. Aí vem Isaac, vem Jacó, vem todos os desafios. E aí passa todo esse tempo, vem Moisés e um povo aprisionado. Só que a promessa estava lá, ó. A promessa já tinha sido liberada. E Deus não voltou nem um pouco atrás da promessa. O que foi permitindo as pessoas alcançar, até o ponto de Moisés ferir aquela rocha e perder a oportunidade de usufruir daquela terra, nós vemos que o problema estava na pessoa e não em Deus. A promessa da vida eterna, eu e você já temos. Agora, o que vai fazer alcançar a vida eterna? Somos nós. Eu quero alcançar a vida eterna. Quem quer alcançar? Amém. É isso. Então nós devemos permanecer. Permanecer é constante. Eu falei outro dia aqui sobre a questão da santificação, que é um processo todos os dias da nossa vida, é constante. Vai ser inevitável em alguns momentos. Durante esse caminho, nós vamos ter muralhas se levantando, exército se levantando, pessoas se levantando, muita coisa tentando impedir o progresso da nossa caminhada, a evolução da nossa caminhada. Aquilo que nós, eu falo evolução porque outro dia eu estava falando aqui, nós não podemos mais se alimentar de leite, mas nós temos que entender a fase, foi a fase do leite, agora é a fase do alimento um pouco mais sólido, agora é a fase de comer bem, de trabalhar e de gerar o sustento, amém? Então é o nosso progresso, nós devemos sempre estar avançando no reino de Deus, não viver só de leitinho. Sempre vamos ter desafios. De algumas coisas que vão se levantar, ou de lugares que Deus vai nos dar uma palavra que nós devemos conquistar. Quando o texto fala conquistar, né, que eles vão conquistar ali aquela cidade de Jericó, nós entendemos o conquistar com algo que vai exigir da nossa parte uma luta, um desafio, algo, uma conquista, ela vai trabalhar com o fato de conseguir algo por um esforço, por uma batalha. Eu preciso conquistar algo. Quando o homem ele vai tentar conquistar uma mulher, né, um exemplo mais sereno aqui para a gente tratar, mas ele manda mensagem, fala um oi, pega o telefone. Hoje é zap, sei lá, segue eu lá que eu sigo você, uma coisa assim. Mas antigamente você ia... Você ligava, você tentava pegar o telefone da pessoa. Era telefone, não tinha nem celular, pelo menos no meu tempo, né? Olha eu revelando a idade, Marildo. Então, no meu tempo era telefone, ligava. Aquela coisa toda. E aí, vamos sair. Pô, não, hoje não. Aí você ficava. Era uma conquista que fazia valer a pena. Para você conquistar sonhos, para você conquistar os seus objetivos, vai precisar de esforço, mas no final vai valer a pena. No final vai ser bom. No final você vai se sentir satisfeito com a sua conquista. Só que lembre-se, ela é parte de uma nova conquista que você vai ter lá na frente. Eu conquistei, comecei a namorar. Depois eu preciso para outra fase. Conquistar a confiança um do outro para que case. Para que depois forme família, assim, progressivo. Um exemplo familiar. No trabalho, para você ir conquistando... Você vai tendo que lutar, vai tendo que se esforçar, vai tendo que abrir caminhos, vai tendo que aumentar relacionamentos, vai ter que estudar, vai ter que melhorar, e são desafios, são conquistas que você vai tendo ao longo do tempo. Só que essas conquistas aqui, essa conquista em si que nós estamos falando, foi debaixo de uma promessa, onde aquela pessoa que prometeu, ela garante que você vai receber. Quem garante que algo que você deseja tanto vai se concretizar se você lutar por aquilo? A não ser que tenha a palavra de uma pessoa que garante para você que você vai ter. Quais são os esforços que você vai medir para alcançar aquilo quando a palavra é liberada para a sua vida? Eu acabei de falar aqui de uma promessa que nós teremos da vida eterna. O que você está disposto a fazer para que você não perca a vida eterna? Para que você não perca essa conquista que vai ser tão prazerosa para a sua vida, que vai ser para a eternidade, é a vida eterna, é a eternidade. O que você está disposto a renunciar para viver em obediência à palavra de Deus, para se cumprir a palavra? Porque ali diz que nós devemos permanecer nele. Se nós não permanecemos, é porque nós estamos em desobediência. Se nós estamos em desobediência, nós não somos obedientes e não estamos herdando. Está dando para entender? Então, quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui sobre essa questão desta promessa que foi liberada para nós, das promessas que nós temos para a nossa vida, daqueles desafios e desejos que nós temos ao longo da nossa vida, que nós queremos conquistar. Porque não é só o que Deus está falando para você, tem coisa, Deus fala para alguém comer aqui, mas nós temos que comer, amém? Tem coisas que nós vamos conquistar que são pessoais, mas tem aquela palavra de Deus para a sua vida, que ela vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? De toda forma vai ter que ter esforço e de toda forma vai ter que ter conquista. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui sobre aquilo que se levanta contra nós e que nós devemos lutar, que nós devemos enfrentar para conquistar aquilo que nós precisamos. Está lá em Efésios 6, 11. Coloca para mim, por favor. Efésios capítulo 6, verso 11. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A primeira coisa que nós vamos precisar lutar, que nós vamos precisar vencer, para a gente conquistar os nossos objetivos, é aquilo que o inimigo se levanta contra nós. E está na nossa mente. Porque são lutas espirituais. As nossas lutas, elas são espirituais. Nós devemos nos revestir de toda a armadura. Lutas espirituais que o inimigo se levanta, ele vai colocando fraqueza no nosso espírito, que a gente vai permitindo com a ação do inimigo na nossa vida, e vai nos enfraquecendo, fazendo com que a carne ela se levante cada vez mais. Aí o desejo de pecar, de errar, ele se torna comum ao ponto de eu não dar mais ouvido e alimentar o meu espírito. Por isso que eu devo me revestir de toda a armadura de fé. De todo o entendimento da palavra de Deus, para não deixar que o inimigo se levante contra a minha vida. E isso vai fazer com que seja uma muralha gigantesca na minha vida. Eu não vou conseguir lutar por aquilo. Eu não vou conseguir conquistar, porque eu vou estar sendo enfraquecido pelo inimigo. Como que o inimigo se aproveita das nossas fraquezas? Como que o inimigo se aproveita do nosso contexto, que nós vamos nos enfraquecendo ainda mais, quando a gente cai em tentação, quando ele rouba a nossa paz, mas é quando ele faz a gente perder o desejo de buscar a Deus. Esse é o pior de todos. Porque às vezes a gente pode estar num dia mau. Esse dia mau, ele não vai ser o que vai definir, amém? Mas esse dia mau, ele pode ser usado para potencializar e fazer com que a gente se afaste ainda mais de Deus. Isso a gente precisa sempre lembrar, isso a gente precisa tomar muito cuidado diariamente. O poder que o inimigo tem de nos afastar de Deus. Isso vai perdendo força. Voltando para o texto. A palavra do Senhor veio a Josué dizendo que ele daria a terra prometida. Ou seja, ele já daria a conquista para eles. Mas eles precisariam cumprir tudo aquilo que o Senhor mandou para eles. Dar a volta na cidade, fazer tudo aquilo lá. Então tinha a presença de Deus ali, mas tinha a parte deles tendo que executar. Se nós nos afastamos da presença do Senhor, perdemos o desejo de buscar a presença de Deus, o inimigo ele vai tendo força e nem aquilo que Deus liberou de palavra para nós vai alcançar, vai conquistar. Porque a gente não vai ter força em Deus. Era Deus que tinha dado a palavra para eles irem. Se nós não tivermos a palavra de Deus para ir, nós não vamos conseguir conquistar. E o inimigo ele sabe disso. Ele sabe aonde atacar na nossa fraqueza. O inimigo ele sabe como que ele faz para a gente não conquistar aquilo que Deus já prometeu para nós. E ele quer impedir eu e você. Você pode ter vontade, às vezes, também, né, o desejo de que forma que você vai buscar Deus. Você vai buscar Deus através da leitura da palavra, buscar através do seu conhecimento, da sua busca de oração, da sua busca de devocional. Você vai buscando a Deus, você vai se enchendo de Deus. Através de comunhão com os irmãos, nós já falamos aqui em outras ministrações sobre isso. Você vai aumentando o seu desejo, você busca cada vez mais estar na presença de Deus. Viver aí em obediência à palavra de Deus. E Josué, ele recebe essa advertência no capítulo 1, verso 8. É interessante que Deus fala para ele quando vai passar a missão que ele tem de levar o povo. E ele fala assim, Josué 1, 8. Fala assim, não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então não é afastado da presença de Deus que eu vou conseguir alcançar ou conquistar os meus objetivos. Aquilo, a palavra de Deus, a promessa de Deus para a minha vida. Vai ser meditando nela para que eu não me afaste nela e os meus caminhos se tornem prósperos. É assim que funciona. E é assim que eu e você devemos agir. Não é afastado, é junto. Olha só uma coisa que acontece também quando a pessoa ela está cansada e o inimigo vai criando força sobre ela. Ela perde o desejo da comunhão, de participar dos cultos. Ela perde o desejo de estar na presença de Deus. Não somente da presença de Deus através de uma leitura, através do entendimento, mas ela perde o desejo de participar dos cultos. Para ela, tanto faz. Ah, eu vou, eu não vou. Ela perde essa atmosfera que nós temos aqui de louvar ao Senhor, de adorar o Senhor através dos louvores, de participar de uma obediência nos dízimos, de uma oferta, de um desafio pessoal, de ouvir a palavra de Deus, de ser direcionado pela palavra de Deus, de tomar um cafezinho com o irmão ali no final. Para ela isso daí já não tem mais importância. Por quê? Porque ela já esfriou, ela já perdeu essa referência. Essa pessoa dificilmente ela vai conseguir ter força para conquistar o objetivo dela, para conquistar a luta que ela vai ter que enfrentar lá na frente. E isso é diário. Nós vamos ver que precisa ter muita coisa, existem receitas para a gente também conquistar aquilo que nós queremos. Tudo ela coloca como prioridade. Meu Deus do céu, como que pessoas colocam outras coisas como prioridade ao invés de colocar como prioridade as coisas do reino de Deus? Aí, meu amado, minha amada, o inimigo ele vai criando força. Mas em nome do Senhor Jesus, que todos nós possamos ter ânimo, ser fortalecidos, ter a fé renovada para a gente poder conquistar todas as promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Você crê nisso daí? Dá um aplauso ao Senhor, então. Continuando aqui. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. A primeira questão que se levanta contra nós, que nós temos que lutar, que nós temos que conquistar e desafiar diariamente, são as muralhas que o inimigo se levanta contra nós. Amém? A segunda que eu quero compartilhar com vocês é a que nós mesmos levantamos. Então o inimigo ele tem o poder para levantar quando nós damos oportunidade. Mas tem coisa que a gente mesmo permite, que a gente mesmo faz. E isso daí é prejudicial para a sua vida, para a sua caminhada. Gálatas 6,7 diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então nós temos uma promessa de herdar a vida eterna. Essa promessa é para todos nós, amém? Isso aí não é para mim, é só para mim e para você, não, não. É para todos nós, é a promessa que nós temos em comum aqui. E por ela nós devemos lutar. Por ela nós devemos, sim, fazer de tudo para conquistar essa promessa. Essa é a principal para a nossa vida. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Os demais objetivos pessoais, conquistas pessoais, vão sendo ao longo, né, da realidade de cada um. Mas uma coisa nós temos em comum. E essa só é conquistada através do Espírito, quando nós semeamos para o Espírito. Só que aí você começa a se deparar com lutas diárias, desafios financeiros, dificuldades, né? É uma muralha que pega muita gente, a área financeira pega, e nós devemos cuidar da área financeira, entender quais são os princípios, ter uma educação financeira, fazer um estudo, não sei, mas é uma área muito comum do inimigo poder trabalhar, mas que ele trabalha porque nós damos liberdade para ele fazer isso. Ganha 1.000, gasta 2, tem um déficit. Tem uma conta que não fecha. Então a gente precisa voltar para a realidade. É difícil? Eu sei que é, não é fácil. Não é fácil para ninguém isso. Não é fácil, porque eu já passei por isso. Já teve momentos onde eu tive desafios que eu precisei falar, meu, o que eu vou ter que fazer aqui? Fui buscar ajuda, fui buscar entendimento, fui buscar conhecimento, fui trabalhando, fui renunciando, tirando umas coisas daqui, outras ali. Todos nós já passamos por um momento desse para poder entender a nossa realidade. Agora, isso é uma muralha que se levanta na nossa vida, isso é um desafio que nós vamos ter que superar, que se a gente não derrubar isso daí, se a gente não fizer o que Deus manda, não vamos conseguir vencer. E o inimigo vai estar lá, criando ainda mais força sobre as nossas vidas. Amém? Uma outra coisa, no relacionamento, casamento, quantas dificuldades acontecem hoje que nós permitimos dentro do nosso relacionamento pessoal, que isso daí vai se levantando na nossa vida e depois fica difícil de superar. São desafios. Da pandemia para cá aumentou drasticamente o número de divórcios e se tornou ainda mais ainda comum dentro do ambiente cristão, do ambiente eclesiástico. Isso daí é uma coisa que a gente precisa ver. São coisas que a gente precisa tratar. Não achar tão normal isso acontecer. Nós temos que preservar, zelar por aquilo que nós temos hoje, por aquilo que está na nossa mão hoje. Muralhas que criamos na nossa mente, desafios, coisas grandes que a gente cria na nossa mente. Meu Deus do céu. Eu estava lendo, não lembro agora se foi um texto, ou se foi um pastor que falou, que 70, 80% ou até mais dos problemas que nós criamos na nossa mente nunca vão acontecer. Porque é coisa que a gente coloca na cabeça que vai acontecer, aquilo vai gerando uma potência dentro da nossa mente para a gente, sendo que aquilo ali nem vai acontecer. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E fulano de tal, começa a colocar um monte de coisa na cabeça. Não aconteceu nada. Eu tive perdas na família significativas. Tragédias e natural, né? Perdas naturais. Mas eu fiquei um tempo, eu tirava meu sono achando que as pessoas do meu lado iam morrer. Eu ficava doido com aquilo. Falei, meu Deus, sério, fulano vai morrer. Mas foi um trauma que foi criando na minha mente. Foi algo que eu precisei tratar. Falei, peraí, cara. Se tudo é permissão de Deus, então se Deus permitir, o que eu tenho que fazer? Como que eu posso fazer? Aí aquilo foi me libertando. A palavra de Deus foi me libertando daquilo ali que me aprisionava. Mas o que eu posso fazer? Agora, era uma coisa que na minha mente travava. Aconteceu? Não aconteceu. Até hoje está aí, está tudo certo. Mas, eu estou dando o meu exemplo aqui, mas talvez para você, tem coisas que na sua mente vai fazer, tá impedindo você, né, de prosseguir, porque você acha que aquilo ali vai se levantar. É a sua mente criando coisas na sua mente. E olha só, a Romanos 12, 2, né, ele fala que nós não devemos amoldar a nossa mente ao padrão desse mundo, mas tendo ela renovada, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se Paulo está falando aos romanos que nós não devemos amoldar a nossa mente, é sinal que a nossa mente ela pode produzir coisas que para nós pode prejudicar. Seja ela uma referência externa, a referência que ele está dando aqui é o mundo. Então isso daí pode trabalhar na nossa mente, pode travar nossa mente, preocupação pode travar nossa mente. Aquilo que nós criamos, que fomos gerando ao longo do tempo, que saiu fora do controle, aquilo ali vai gerando algo gigantesco na sua mente, só que você vai precisar resolver. Você vai precisar tirar essa preocupação, colocá-la de uma forma que você possa entender e resolver. Senão aquilo ali vai matar você sem que vai acontecer. E isso é prejudicial. Isso é uma coisa que a nossa mente engana. Somos limitados por isso. Mas olha só, nós falamos, né, de que forma que algumas coisas se levantam na nossa vida. O inimigo, nós mesmos, a nossa mente. Tudo isso pode fazer a gente impedir de conquistar as nossas promessas. Tudo isso, a nossa mente é abalada, ela pode prejudicar a nossa caminhada de alcançar a vida eterna. Porque você pode ficar revoltado com Deus, achando que as coisas não vão dar certo, e afastar da presença dEle. Isso pode acontecer. E acontece. Pessoas que se afastam da presença de Deus, é porque alguma coisa foi acontecendo, e ela foi dando potência para aquilo na mente dela, e ela foi se afastando. Então, no menospreze o que o inimigo pode fazer na nossa vida, cuidado. A nossa caminhada ela é constante, ela é diária, as nossas lutas serão diárias, mas as nossas conquistas também. A celebração das nossas conquistas vai ser fundamental para a nossa caminhada, para o nosso amadurecimento, tudo isso faz parte. Aí Deus ele quer trabalhar na nossa vida, mas a gente vai colocando esses bloqueios, vai limitando. A pessoa ela fica ansiosa porque ela quer conquistar logo, isso é um problema. Quem aqui quer logo alcançar a vida eterna? Vai falar, peraí, também não, né, pastor? Vamos com calma aí. Vamos no processo. Ué. Mas é uma promessa. Eu não quero perder essa promessa, amém? Eu quero conquistá-la. Mas deixa no tempo de Deus, deixa no tempo certo. Mas e aí, como que nós vamos fazer para vencer, então, isso daí? Olha só que interessante. A instrução que Deus dá para Josué, logo no primeiro capítulo. Agora você entende, né? Você entendeu que ele está recebendo a missão de Moisés, foi passado para ele a missão, e agora ele recebe diretamente de Deus a instrução. E ele diz assim, é um texto muito conhecido, mas o contexto dele é legal para a gente não isolar apenas uns versículos, né? Mas ele diz assim, ó, Josué 1:1, diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Olha que promessa, quem quer essa promessa aí? Então, aprende, vamos aprender aqui. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês. Olha isso. Ninguém vai conseguir resistir a vocês. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Cara, quem não quer isso para a vida? Quem não quer uma promessa dessa? Só que essa promessa vai se estender para nós e você vai entender, porque nós fazemos parte dela. E aí olha o que ele fala. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Meu Deus, seja forte e corajoso. Então quer dizer que vai ter luta. Quer dizer que vai ter desafio. Senão ele não ia mandar ser forte e corajoso, ele ia mandar simplesmente, senta e espera que as coisas vão acontecer. Somente seja forte e muito corajoso. Pesado. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós lemos agora há pouco aqui. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que anda. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha a pergunta que Deus faz para ele. Não fui eu que lhe ordenei? Aí ele repete, seja forte e corajoso. Não se apavore. Meu Deus, eu já ficaria tremendo. Se Deus está falando assim, seja forte e corajoso. Ele fala três vezes. Aí ele fala assim, ó, não se apavore. Fala, meu Deus do céu, que luta que vai ser essa que eu vou enfrentar lá na frente? Quais são os desafios que eu vou enfrentar? Nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Aí mudou toda a história. Porque agora não é só a palavra, é Ele garantindo que Ele vai estar comigo e com você. Aonde você conquistar, aonde você colocar as plantas dos seus pés. Mas lembre-se que ele estava meditando na palavra de Deus. Lembre-se que ele era obediente às leis que estavam naquele livro. Lembre-se que ele meditava constantemente. Ou seja, ele fazia a vontade de Deus. Para que os seus pés, onde você pisar, se concretize e você consiga conquistar, você precisa ser obediente a este livro que ele deixou para nós, que é a palavra do Senhor. Não tem como conquistar se não for obediente. Não tem como alcançar as promessas do Senhor se você não for fiel e continuar crendo nas promessas dele. Continuar tendo fé e esperança naquilo que ele declarou para a sua vida. Não tem como. Só é possível alcançar se nós fizermos da mesma forma que ele fez. E a palavra foi lançada para ele, foi lançada para mim e para você nessa noite. Seja forte e corajoso. Os desafios vão se levantar. As lutas vão se levantar. Mas seja forte e corajoso. Não se apavore. Porque o próprio Deus diz, eu estarei com vocês todos os dias. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Josué. Ele foi forte, ele foi corajoso, ele foi obediente. E olha só que interessante a obediência. Você crê que foi o grito que derrubou as muralhas? Quem crê que foi o grito que derrubou as muralhas? Ou foi a obediência de dar a volta um dia, dar a volta dois dias, dar a volta três dias? Aí Deus dá uma palavra para nós. E aí a gente não tem a paciência, não obedece a palavra de Deus para a nossa vida, meu amado. Obediência é a chave para a gente conquistar as promessas de Deus para a nossa vida. Seja obediente, seja obediente. Seis dias dando volta, no sete ele grita, eles gritam, toca as trombetas, as muralhas caem. Eu fico imaginando como que foi o terror daquelas pessoas dentro daquele lugar. E somente Raabe e a sua família que se libertou daquilo lá. E é interessante você ver a história dessa mulher, que ela era uma prostituta, e o Senhor manda dois homens ver, conversa com ela, ela hospeda esses homens na casa dela, lá em Jericó, e eles fazem a leitura, né, a leitura, são dois espias ali que vêm, e tem uma promessa que ela fala assim, olha, quando vocês conquistarem a terra, vocês guardem. E eles prometeram que nós vamos guardar você e toda a sua casa. E a promessa foi cumprida, que quando eles conquistaram Jericó, eles pegaram Raabe e sua família, levaram embora em segurança, e o texto diz que ela viveu até o Senhor, né, durante toda a vida. E a história dela é contada. Obediência é a chave para você conquistar. Que em nome do Senhor Jesus, nós possamos ser obedientes a esse livro do Senhor, aquilo que Ele deixou de orientação para a nossa vida, aquilo que Ele deixou de direção, todos os dias que nós devemos meditar, que nós devemos nos fortalecer para alcançar tudo aquilo que já foi liberado para nós, em nome de Jesus, amém? Você crê nessa palavra? Dá um aplauso ao Senhor, fique de pé.